Então, boa tarde a todos. Vamos dar início a essa audição. Na sequência de uma petição apresentada cujo primeiro subscritor é o Sr. Arquiteto António Cade Monteiro Cabeleira, que, como sabemos, também é Presidente da Câmara de Chaves. Já não é?
Não, sou Vice-Presidente.
Ah, Vice-Presidente. Muito bem. A indicação que tinha é que era Presidente. Mas Vice-Presidente é também um bom cargo autárquico. Em todo o caso, representa 4.800 assinaturas dessa petição. Aquilo que eu recebi agora a informação de que o CDS e o Partido Socialista, os senhores deputados que representam os grupos parlamentares, estão numa conferência e, portanto, que infelizmente não podem estar em dois sítios ao mesmo tempo. Eu sou do PS, o PS deve estar muito bem representado, tem várias senhoras e senhores deputados, e portanto isso destina-se naturalmente a vir PSD. O PS naturalmente está mal representado. Portanto, vamos dar início aos nossos trabalhos. Portanto, como ia dizendo, destina-se a ouvir os peticionários e depois os senhores deputados farão as intervenções que entenderem conveniente. Sr. Arquiteto, tem a palavra.
Muito obrigado. Se me permitem, eu faria uma breve introdução e depois a segunda peticionária, que é a representante da Ordem dos Advogados da Comarca de Chaves, fará o resto. Isto prende-se com a organização do sistema judiciário que o Ministério da Justiça está a desenvolver, com uma lei já aprovada na Assembleia da República e agora à espera dos decretos leis para a reforma em concreto, e que nós, em Chaves, em particular, mas no Alto Tâmega em geral, e aqui de alguma forma estamos a representar não só os habitantes do município de Chaves, mas um pouco os habitantes dos municípios de Boticas, Montalegre, Valpaços e Chaves, não concordamos com a forma em curso, pelo menos com o projeto de decreto-lei que foi apresentado, na medida em que transformaria o Tribunal numa instância local, criando uma instância central em Vila Real. Com base nos distritos judiciários, que é qualquer coisa que eventualmente já não se devia estar a considerar, fazer as reformas em função dos distritos, mas sim em função da reforma administrativa em curso, que são as comunidades intermunicipais e que neste caso, sendo feita em função das comunidades intermunicipais, o Tribunal de Chaves ficaria com o estatuto que tem hoje e neste caso até reforçado com um tribunal especializado de trabalho e de família que faria todo o sentido. Quando nas reformas em curso suspendem-se feriados nacionais com o argumento de que dessa forma teremos um aumento de produtividade, portanto mais dias de trabalho, consequentemente mais produtividade, uma reforma desta natureza irá obrigar as populações a deslocarem-se para irem, neste caso, a Vila Real, se a reforma for para a frente tal qual como está apresentada, o que irá aumentar de uma forma substancial o absentismo, desde logo, então, e consequentemente, diminuir a produtividade. E estamos numa região em que não há transportes públicos. Isto às vezes pode parecer fácil fazer reformas em Lisboa ou na área metropolitana que está servida a transportes públicos e, como nós sabemos, provoca um déficit público ao Estado significativo. Quando estamos a querer poupar aqui, eventualmente, nem sei porque nunca foi explicada qual é a poupança no Ministério da Justiça com esta reforma, porque se esta reforma for para a frente tal qual como ela está apresentada pelo Ministério da Justiça, irá obrigar a aumentar as instalações em Vila Real, porque não tem instalações para suportar a quantidade de juízes que estão previstos instalar em Vila Real. Logo, as instalações de Chaves ficam subaproveitadas e em Vila Real haverá necessidade de aumentar o número de salas de juízo e de gabinetes de trabalho para os senhores juízes, porque não tem, o hospital de Vila Real não comporta o aumento de juízes, né, e de salas de audiência. Tudo isto associado à falta de transportes, imagine-se alguém que viva no concelho de Montalegre, que é um dos concelhos servidos pelo tribunal, pelo atual Tribunal de Comarca de Chaves, a ter de ir a um julgamento a Vila Real. É ter que estar às 9 da manhã em Vila Real. Há aldeias do concelho de Montalegre que distam de Chaves, 80 quilómetros, sem transportes públicos. Reparem o que isso vai também na dificuldade do acesso à justiça e como a justiça se vai tornar mais cara. As pessoas também têm que se deslocar em carros próprios e numa população envelhecida, como é a população dos municípios do Altâmega, que muita, uma quantidade de pessoas ainda significativa não tem, viatura própria, vão ter que alugar um táxi e vejam quanto que isso custa deslocarem 140 quilómetros para ter acesso à justiça. Não faz qualquer sentido. As reformas devem ser feitas de forma a servir melhor os cidadãos e não a tornar a dificultar a vida aos cidadãos. Por isso nós não compreendemos qual é o alcance desta reforma. Entendemos que da forma como está hoje o sistema judiciário está bem. Não é pela concentração de juízes que vamos aumentar a eficácia da justiça, da prática da justiça, e vamos tornar ineficiente a vida aos cidadãos. Portanto, é fundamentalmente este o grande argumento, porque o território não é tudo igual, não está estruturado todo da mesma maneira. Compreendemos perfeitamente e somos os primeiros a crer que o Estado se torne eficiente, que haja diminuição da despesa pública, mas não me parece que seja pela via do Ministério da Justiça que o Estado vá diminuir a despesa pública, porque eventualmente até, embora reforço, nunca ninguém explicou onde vai haver eficiência, quais são os números, porque isso nunca ninguém explicou quais são, e que entendemos que globalmente, à escala nacional, vai tornar-se o Estado mais ineficiente, porque o Estado é o conjunto dos cidadãos, do conjunto dos cidadãos do país, isso é que é o Estado português, é a nação, e pode eventualmente deixem-me utilizar esta terminologia, uma capela eventualmente tornar-se mais ineficiente, mas a catedral mais eficiente, mas a catedral é com certeza mais ineficiente, porque a despesa global da nação é com certeza maior. Agora, se permitem então, aqui a doutora Márcia.
Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Também temos connosco a senhora doutora Márcia Teixeira, por aquilo que já percebi, portanto, é advogada. E é também, enfim, a representação da delegação da Ordem dos Advogados em Chaves. Doutora, tem a palavra.
Muito obrigada, muito boa tarde. Eu vou cingir-me mais àquilo que eu conheço, à realidade que eu conheço dos tribunais. O Sr. Arquiteto já falou aqui nas dificuldades que as populações terão, que para nós é essencial, mas também eu cingir-me-ei ao funcionamento do Tribunal de Chaves e aos critérios que são usados como pano de fundo para estas reformas. Cada vez que o Ministério da Justiça fazia uma proposta de reorganização judiciária e nós recebemos pelo menos três, nós, Delegação de Chaves, sempre nos manifestamos. E sempre nos manifestamos, não contra, porque somos contra, mas apresentando propostas concretas e mostrando ao Ministério a nossa realidade em Chaves, os números do nosso Tribunal e aquilo e como as coisas se processam na cidade de Chaves e no Tribunal de Chaves. Um dos critérios apontado pelo Ministério da Justiça são, de facto, as pendências, as entradas judiciais e os funcionamentos dos tribunais. A ser assim, a reforma não pode ser feita como estão a pensar fazê-la, ou seja, por exemplo, o Tribunal de Trabalho, que neste momento funciona em Vila Real, porque já lá está há muito tempo, pelos critérios do Ministério da Justiça teria que funcionar em Chaves, porque Chaves tem muitos mais processos de trabalho do que Vila Real. A nível da grande instância criminal, que querem também colocar em Vila Real, teria de ficar em Chaves, porque Chaves tem maior volume processual a nível, mesmo nos números do Ministério da Justiça, nem são os meus do meu tribunal que eu tenho comigo, que me dizem isso, os próprios números que o Ministério da Justiça me fornece, numa análise concreta, levam-me a tirar estas conclusões. Chaves teria de vir a funcionar também a grande instância criminal. O que põem em Chaves são as execuções, que é aquilo que ninguém quer. Portanto, nós mais uma vez estamos a ser altamente prejudicados, porque a nível de execuções, processos executivos, Vila Real tem o dobro de chaves. Portanto, apresentam-me abstratamente uns critérios que nós temos que preencher e nada relativamente ao Tribunal de Chaves se encaixa nos critérios do Ministério da Justiça. E nós fomos dando o nosso contributo, dizendo em Chaves é assim, em Chaves a justiça funciona, a justiça é célere, é eficaz, o Tribunal de Chaves não tem atrasos, contrariamente, os tribunais, outra das grandes bandeiras do Ministério é a especialização, e os tribunais que nós temos na nossa zona norte, que nós temos que nos socorrer, que é o Tribunal Administrativo Fiscal, que funciona em Mirandela, e portanto o Tribunal de Trabalho em Vila Real, são os menos eficazes. O Tribunal Administrativo Fiscal de Mirandela está praticamente parado, portanto os processos não avançam, enquanto que os tribunais de comarca, não é? Portanto Chaves é círculo judicial atualmente, agrega Boticas, Valpaços, Monte Alegre, e portanto os senhores juízes de círculo deslocam-se para fazer estes, a grande instância criminal e a grande instância civil. Portanto, passaremos depois a não ter estas valências, as grandes instâncias, quer nós, quer Monte Alegre, que é o dobro da distância relativamente a Vila Real, ter-se-á que deslocar. O Tribunal de Vila Real, como já aqui foi dito, não comporta, a estrutura não comporta mais serviços. Atualmente acontece uma coisa engraçada, os senhores juízes vão de manhã para ver qual deles chega mais cedo, vão a correr a ocupar a sala de audiências para conseguirem fazer os julgamentos, porque depois no fim do ano há uma inspeção e os senhores não podem ter o trabalho em atraso e há processos que não podem ser adiados, porque o processo de crime só em circunstâncias muito especiais é que poderá ser adiado. E, portanto, isto acontece agora em Vila Real só com os processos que eles têm lá neste momento. Imaginem o que é a transferência do volume processual das outras comarcas para esse mesmo tribunal. Não sei onde é que... Certamente não funcionará lá, porque nós também recebemos um ofício em que era solicitado um espaço à Vila Real para se instalar um tribunal, quando nós em Chaves temos um tribunal novo que teve obras recentemente, onde foi gasto muito dinheiro, é um tribunal muito bem equipado, com muito espaço, tudo funciona e muito bem, e como disse o senhor arquiteto, vai ficar sobreaproveitado, porque não conseguimos ver como é que a justiça desta forma irá funcionar. Portanto, nós também, numa forma, num contributo positivo, nós fizemos, eu creio que os senhores também acompanharam algumas ações, nomeadamente fizemos uma manifestação, estivemos na rua, mas acima de tudo preocupámo-nos em fazer um estudo sério, em fazer uma proposta concreta que levamos à Assembleia Municipal e que já fizemos chegar também, onde sem gastos, porque não se quer, nós também percebemos que não podemos e não queremos também causar qualquer tipo de despesa adicional, e de uma forma muito simples e coerente, também agora com a criação e constituição da CIMA, porque a organização, os vários ministérios deverão, penso eu, chegar a um consenso e fazer uma reforma do Estado, mas com cabeça, tronco e membros, não é? Uns fazem uma reforma baseados nos distritos, que ainda por cima já não existem, porque acabaram com os governos civis, outros ministérios fazem em função das CIM, outros fazem em função de outra forma de organização qualquer, e parece-nos que não vai funcionar. Portanto, que nós, a proposta concreta, e é uma proposta concreta que nós enviamos e continuamos a debater-nos por ela, é que em função da CIM seja criada a comarca do Alto Tâmega. Comarca é essa que englobará a região do Alto Tâmega, Chaves, já agora com Vila Pouca da Guiar, que também pertence a esta mesma região, além de Boticas, Monte Alegre e Valpaços. Esta comarca do Alto Tâmega teria um tribunal central, porque é assim que o Ministério pretende, portanto, sendo que Chaves dista de todas estas... de todos estes concelhos, mais ou menos 20 minutos. Portanto, Chaves é central em relação a todos eles. Todos eles concordam, porque foram ouvidos e concordam com esta estrutura e com estas medidas. Portanto, criar-se-ia a comarca do Alto Tâmega, articular-se-ia, porque todos nós temos tribunais com capacidade, não precisamos de gastar dinheiro, os sistemas estão implementados, os sistemas informáticos, as estruturas dos tribunais, todas elas são boas, os tribunais continuam a funcionar como funcionam, e nós pretendíamos, de facto, ver esta solução implementada, porque não acarreta qualquer despesa adicional, pelo contrário, vai causar, vai evitar que as pessoas, porque, como vocês veem, quando neva, quando, há muitas vezes, nós em Chaves não conseguimos circular para lado nenhum. Monte Alegre, pior, que é uma zona mais alta, e as pessoas não circulam, não passam. Um cidadão de uma aldeia de Monte Alegre, que saia de Monte Alegre no primeiro transporte, só consegue chegar a Vila Real às 11 da manhã. Não consegue chegar mais cedo. Portanto, nenhum julgamento desta zona poderia ser feito antes das 11 da manhã. E essas mesmas pessoas, para conseguirem chegar nesse dia às suas casas, teriam que sair de Vila Real às 11:20 da manhã. Estes dados também estão no nosso estudo, em que nós remetemos. Portanto, não sei como é que um tribunal vai conseguir fazer um julgamento em 20 minutos, porque as pessoas, para irem dormir a casa, têm que abandonar o tribunal às 11:20 da manhã, chegando ao tribunal às 11. Quer dizer, são situações que, em abstrato, para quem não conhece o território, e desculpem-me que eu diga isto, mas há muita gente que não conhece o território, porque eu já vim a esta Assembleia e pediram-me um mapa para... Pediram-me, senhora doutora, tem um mapa, e eu disse um mapa, sim, porque nós não sabemos onde é Chaves, e também me disseram se eu era do distrito de Chaves. Portanto, eu acho que isto é grave. E penso que não podem ser feitas reformas sem se conhecer o território, sem irem às Chaves, mas não é ir de avião e chegar lá e andar um bocadinho. É pegar num carrinho e deslocar-se, e no inverno é que era bom. Que era para ver as dificuldades que nós temos, os perigos que nós corremos, porque assim eu sou advogada, para mim não é difícil deslocar-me ao Tribunal de Vila Real, muito pelo contrário, são os meus clientes que vão pagar as minhas deslocações. Estou preocupada com os cidadãos que não vão ficar sem acesso à justiça. E nós temos outro problema sério, em que naquela zona, principalmente em Monte Alegre, muitas vezes funcionava a justiça pelas próprias mãos, e nós também temos algum receio que isso volte a acontecer, porque as pessoas veem-se privadas dos tribunais, vão dizer, mas eu não, como é que eu consigo ir ao Tribunal de Vila Real se eu demoro mais de uma hora para chegar lá? Então eu vou resolver isto aqui e agora. E todos nós sabemos que estas coisas acontecem e que é a mais pura realidade. Não estamos aqui a inventar nada, e penso eu que não estou a dar nenhum dado que seja novo para os senhores que aqui estão hoje, mas de facto, isto que poderá parecer coisas menores, abstratamente poderão dizer, eles estão aqui porque estão numa luta corporativa, porque lhes interessa. Não, não é verdade. Nós não estamos aqui com esse objetivo. Eu assumi, entre aspas, esta guerra, esta batalha, porque entendo que, de facto, é uma guerra justa, entendo que os números, os próprios números que me dão, sustentam a minha posição. Não, eu não vim aqui dizer, bater o pé e dizer eu quero, porque eu quero, e não se justifica. Não, os números do meu tribunal, e que eu trouxe hoje novamente atualizados, justificam, e mais do que justificam, a criação desta comarca, porque nós em Chaves temos muito trabalho, trabalha-se muito em Chaves, e trabalha-se muito bem. Assim como em Boticas. Em Boticas é o tribunal mais pequeno, é verdade, mas ele articulado com os outros tribunais poderá ser uma mais-valia. Portanto, eu penso que os senhores têm as nossas propostas. Penso que não só o Alto Tâmega, porque o Alto Tâmega tem muita potencialidade, pode ser uma região que venha a ajudar muito na recuperação económica deste país, mas nós nunca vamos conseguir crescer e andar pelas nossas próprias pernas se nos tiram um tribunal, se nos tiram um hospital, se nos tiram aquilo que nós lá temos, e que, por uma questão não só de soberania nacional, mas por tudo aquilo que representa para a população a existência de um tribunal, tudo aquilo que significa para as pessoas fixarem-se num determinado sítio, porque não vai haver nenhuma empresa que se fixe em Chaves, se tiver que resolver os litígios fora de Chaves. Isso não é impensável, porque as pessoas gastam dinheiro nas deslocações. Ainda por cima, nós temos a autoestrada mais cara do país. Nós, não é? É o que eu digo, a mim o meu esforço para me deslocar a Vila Real não é grande. Tenho facilidade, tenho carro, tenho... Agora, E a maior parte das pessoas não têm meios económicos para se deslocar. Portanto, o que eu vos peço é que todos os grupos, nós já viemos aqui, já reunimos com cada um dos grupos, deixamos os nossos dossiês, cada comarca, e aquilo que eu vos peço é que os vejam com cuidado, que os analisem com critério e que de facto intercedam, façam aquilo que puderem para que esta situação se resolva da melhor forma e da forma que cause menos prejuízo a toda a gente. Porque a proposta que nós fizemos, não só para o Alto Tâmega, mas também para o próprio Governo, para o próprio Estado, é a posição que menos despesa lhes causa e que mais beneficia toda uma população. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora. Só um pequeno esclarecimento. A lei, de facto, a proposta de lei foi aprovada na generalidade, mas estamos neste momento a discuti-la na especialidade. Portanto, não há nenhuma lei ainda aprovada sobre essa matéria. Em todo caso, era só esse esclarecimento que gostava de dar. Senhoras e senhores deputados, alguém dos senhores quer fazer alguma intervenção? Senhor deputado João Lobo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, antes de mais, de cumprimentar todos os colegas, o Sr. Presidente, evidentemente, em primeiro lugar, e também os senhores peticionários, na presença ou na pessoa do Sr. Arquiteto António Cândido Cabeleira e a Doutora Márcia Teixeira. Eu gostaria de começar por referir o seguinte. De facto, essa consciência intensa que aqui nos fazem chegar hoje já há muito tempo que nos ocupa. E já que se falou em manifestações, posso mesmo dizer que esta estranha vontade de defender o sistema de justiça existente ou a criação de uma nova comarca foi entre nós profundamente sentida quando, embora de forma um bocadinho talvez não canónica, a senhora deputada Manuela Tender esteve presente na manifestação. Porque não é fácil um deputado procurando conjugar as duas situações, tomar esta atitude. E ela foi sentida por nós como alguma coisa que nos deverá concitar e intensificar a consciência para que esta situação seja ou possa ser tomada boa nota e transmitida a quem deverá depois tomar a decisão no quadro do decreto-lei, que não é da nossa competência, mas sim da competência do Governo. Eu gostaria de dizer o seguinte. Nós temos perfeita consciência, não apenas em consequência das posições tomadas pela Câmara Municipal, pela Assembleia Municipal, pelo Município, pela Ordem dos Advogados, pela Comunidade Intermunicipal, temos consciência pela petição, pelo teor da petição, pela carta que foi enviada recentemente, em 23 de abril, à Senhora Ministra da Justiça, de toda esta situação. Acontece ainda que, e temos consciência até das diligências que a senhora deputada Manuela Tender tem intensamente e constantemente tomado para que nós estejamos melhor apetrechados para tomarmos a melhor deliberação ou, pelo menos, procurar influenciar a melhor deliberação no quadro em que a instância política o permite. Eu conheço bem, e queria também deixar esta nota, conheço bem o território. E sei perfeitamente que da borralha, as Chaves, sei quantos quilómetros são, porque já tratei de muitos assuntos, da borralha em Chaves. Sei onde fica Vila Verde da Raia, sei onde fica Vinhais e sei que de Chaves a Vila Real são pelo menos 75 quilómetros. Também sei que a pendência cível, de acordo com os dados que nos foram fornecidos, em Chaves é da ordem dos 2.480 processos, a penal, e que a cível andará à roda de menos 50 processos, menos 40 processos, de acordo com os dados que nos foram fornecidos, podem não ser os atuais. Eu não sei quantos advogados hoje trabalham em Chaves, nem nas comarcas do Círculo, mas presumo que são muitos, e é também um fator que nós devemos ter presente, isto é, o direito ao trabalho, porque não é o mesmo em função das variações que possam ocorrer na área geográfica. E sei também as condições climáticas e a natureza da população envelhecida que neste momento ocupa-se. Conheço o conceito de proximidade, de justiça, e, portanto, tenho consciência e temos consciência de que, porventura, a pretensão da manutenção de uma comarca coincidente com os municípios que integram a comunidade intermunicipal do Alto Câmara, do Alto Tâmega, deve ser anotada, deve ser vincada perante quem tem instância decisória. E isso, certamente, que nós recolheremos aqui, daremos boa nota a quem tem esse poder. E bem sei que a coincidência do círculo não é o mesmo que a coincidência da nova comarca que pretendem criar. Porque, se bem me recordo, nós temos agora 6 concelhos, penso que integram a comunidade do Alto Tâmega, com cerca de 95 mil pessoas, sendo certo que na nota, num documento que consta, enfim, que me foi chegado ao conhecimento, há uma nota em que referem que cerca de metade, eu não sei se é metade, é 40 e tal por cento da população se inscreve na área de Chaves. Eu não consegui apurar com rigor essa circunstância, mas penso que é uma nota também importante e, portanto, tem a centralidade de Chaves no quadro do Alto Tâmega. E, portanto, temos bem consciência, uma consciência intensa dessa vossa pretensão, que tem fundamentação nas concretas circunstâncias factuais, sociais, sociológicas e de proximidade da justiça. Esse é um ponto que me parece que nós teremos que ter bem vincado. O segundo ponto é o problema da instância central. Na instância central, na vossa perspectiva, seriam, os senhores peticionantes, seriam retirados duas competências à instância central, que é o Tribunal de Família e o Tribunal de Trabalho. Ou pelo menos manter-se-ia lá, mas com competências autónomas na nova comarca, pretenderão criar. Bom, esse é um quadro de circunstâncias que certamente tomaremos bem nota. Há o problema, de facto, das acessibilidades. Há o problema dos transportes públicos. De facto, como se diz aqui nos documentos, não há comboio, não há metro. E, portanto, não há transportes públicos no sentido de transportes assegurados pelo Estado. Há sim serviço público de transportes, mas assegurado por particulares. E isso, evidentemente, que pode funcionar, pode não funcionar, as circunstâncias não são as mesmas. Bom, temos ainda as circunstâncias das especificidades que resultam realmente da neve. Eu sou do tempo em que as pessoas ficavam realmente retidas durante 8 dias. Basta ler o romance Terra Fria do nosso, que trata realmente uma circunstância lá de cima do norte do concelho, do nosso Castro. Não, Castro. Agora esqueço-me. Enfim, mas enfim. É ali de. Ah, daqui a um bocadinho. O segundo ponto esteve no Brasil, é o homem que escreve a selva. Fred Castro. Basta ler para ver Terra Fria, para ver as circunstâncias em que as pessoas lá vivem. Bom. Terra Fria. Bom. Mas depois há uma outra circunstância que será um tercium genus, que é este. Bom, não sendo possível criar uma comarca com esta abrangência territorial, esta circunscrição territorial, poderá haver ainda, e haverá certamente, a necessidade de atentar no seguinte: perda da instância cível acima para as ações ordinárias, ou acima dos 50 mil euros, conforme se encontra previsto, perda dos julgamentos na parte da instância crime, que a lei prevê que seja atribuída também à instância central. E até que ponto é que pelo menos será possível manter a instância, os juízos correspondentes à instância central, porventura não sendo possível a criação da comarca, como forma de manter o mesmo serviço e a centralidade de Chaves no quadro da instância judicial. Certamente que são vários caminhos que merecem detenção, que merecem ponderação, que merecem reflexão, e essa reflexão e a transmissão desta instante necessidade de ponderação em homenagem ao Serviço da Justiça e homenagem aos cidadãos do Alto Tâmega, certamente que pelos deputados do Partido Social Democrata será considerada, será vincada e será transmitida a quem tem o poder decisório. E isso nós certamente o faremos. Para já, Sr. Presidente, era tudo. Muito obrigado.
Mas alguém dos senhores deputados quer intervir? estejam perfeitamente à vontade, como estão sempre, aliás, em casa. Deputada Manuela, quer dizer alguma coisa? Faz favor. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço esta possibilidade. Saúdo o Sr. Presidente. E só, muito brevemente, para dizer que, como deputada eleita pelo Círculo, e estando aqui acompanhada por outro deputado, o Sr. Deputado Luís Ramos, também eleito pelo Círculo, nos revemos nas preocupações que foram expressas na petição, nos revemos, efetivamente, naquilo que foi aqui descrito pelos senhores peticionários, e que, efetivamente, entendemos que este assunto merece, da parte de todos os grupos parlamentares, ser encarado com maior seriedade, porquanto, efetivamente, nos compete também, enquanto instância que deve zelar pelo acesso dos cidadãos aos seus direitos, aos direitos que lhes estão consignados na Constituição, e que deve zelar, e que deve também supervisionar a ação do Governo, zelar para que efetivamente sejam assegurados os direitos dos cidadãos, para que as reformas sejam feitas atendendo aos contextos e às pessoas que são abrangidas por essas reformas, e que, se necessário for, se criem reformas diferentes para regiões como Trás-os-Montes e para os grandes centros do litoral, porque são contextos diferentes e o país tem tido um processo de desenvolvimento que nós todos reconhecemos que é errado, e se reconhecemos que é errado e que tem conduzido à excessiva litoralização e que tem sido um processo de desenvolvimento atrofiado, que cada vez protege mais os grandes centros e que tem levado ao despovoamento do interior. Se nós reconhecemos que está errado, está na altura de fazermos reformas que contrariem esse processo de desenvolvimento e não fazermos reformas que venham acentuar essas atrofias que se têm verificado. Portanto, simplesmente, Sr. Presidente, para dizer que estou completamente solidária com os peticionários, que me revejo nas preocupações expressas e que sei que são as preocupações das pessoas do Alto Tâmega e que é preciso considerar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não, Sr. Deputado, quero entrar. Ora bem, eu, nessas funções de coordenação, temos naturalmente sempre uma posição mais institucional do que partidária. E, portanto, a minha experiência como deputado aconselha-me a dizer o seguinte. Este é um processo que tudo indica que acabará de uma forma que nós não gostaríamos. E, portanto, não vos aconselho a desistirem de batalhar, de lutar por uma causa que me parece justa. Na verdade, não se trata de nenhuma crítica, como venha o grupo parlamentar do PSD, os senhores quatro deputados que aqui estão, até se identificam com aquilo que é as vossas posições, já me aconteceu a mim também, e eu depois, o Governo faz ao contrário daquilo que muitas das representações parlamentares, enfim, pensam, dizem. Sendo ainda mais certo que não se trata só e exclusivamente de um poder da Assembleia da República. Como bem disse aqui o senhor arquiteto, não sendo licenciado em Direito, depois vai haver um decreto-lei que tratará de fechar, de batizar, de não sei o quê. E como todos sabemos, o decreto-lei é da competência expressa e específica do Governo. Agora, essa é a lei da organização judiciária, seja da competência da Assembleia da República. Ora bem, nós pensamos que era possível outro modelo, era possível outro modelo. Há, de facto, alternativas que, com equidade e com justiça, podiam tratar do problema que a justiça tem. Ou seja, era possível fazer uma gestão dos recursos humanos de forma diferente, não mexendo tanto naquilo que são as competências específicas das comarcas, tal como nós as conhecemos. A concepção que assenta essa filosofia é de que a justiça é uma área de soberania, que aliás o Sr. Arquiteto de alguma forma quis transmitir, e que as áreas de soberania, mesmo que fosse para papar dinheiro, muitas vezes não vale a pena tentar papar dinheiro numa área em que a presença da soberania do Estado, enfim, da proximidade com os cidadãos, se não for exercida, acaba naquilo que a Soutora estava a referir, de que é fazer a justiça por suas mãos. É que não faz sentido nenhum, de facto, ir fazer um processo de crime de uma pessoa de Montalegre a Vila Real. Como é que se identifica os cidadãos, como é que se identificam com a justiça que é feita a tanta distância e a tanta... Ora bem, como vem, isso de facto traz-nos essa organização judiciária, independentemente de acharmos que era necessário fazer uma nova organização judiciária, pensamos que era possível não tanto fazer uma reorganização judiciária que incidisse sobre questões territoriais, mas que incidisse mais na gestão dos recursos humanos, porque é isso que tem dificultado a vida. Em vez de fazermos desaparecer tribunais, seria mais fácil fazer circular os senhores juízes. E, portanto, há outras maneiras. Eu, pela experiência que tenho, confesso que tenho poucas expectativas que isso se altere ou que se venha a alterar. Era bom que numa área fundamental para o Estado que fosse tentado o maior consenso possível entre as várias forças políticas e os cidadãos. E vou terminar. Se a senhora doutora tem números mais recentes do movimento processual, quero fazer o favor de deixar aqui aos serviços da Assembleia da República, pode ser importante. Como sabem, esse tema subirá a plenário um dia desses, porque todos nós temos que intervir em plenário sobre essa temática, em concreto de Chaves. Muito obrigado. E, portanto, a verdade é que nós não deixamos de acreditar nos nossos representantes locais, e tanto é que eles aqui estão, e estou certo que farão tudo o que estiver ao alcance deles para a defesa daquilo que é o conhecimento direto e pessoal que eles têm sobre a realidade do concelho, de Chaves e de todos os concelhos circundantes, mas por aquilo que nós conhecemos, essa vontade e essa diligência espero que seja suficiente para inverter, mas como sabe a senhora deputada, vai ser muito difícil e portanto aqui também temos que ter uma expectativa de realidade, e a realidade às vezes esbarra na parede, e portanto, mas isso só tem a função talvez de não vos, de felicitar-lhes pela petição, que é sempre útil que os cidadãos se interessem pelas questões do seu concelho, mas também porque não desarmem, porque pode ser que, quem sabe, com um bocadinho de força e de vontade, se faça luz e possamos ter uma melhor reorganização judiciária, que, sendo indispensável, penso que era possível tê-la de forma ligeiramente diferente. Mas, enfim, não me compete a mim dizer mais do que isso, que não alertá-lo para aquilo que é a realidade com a qual eu já contatei. Eu também sou de um sítio muito distante dos Açores, e conheço bem o que é que são as distâncias e as interioridades, no meu caso particular, insularidade. Pronto, resta-nos a todos, agradeço a presença dos senhores deputados. Faz favor, senhor, faz favor.
Senhor Presidente, muito obrigado. Se me é permitido, só duas notas muito breves. Aqui na Casa da Democracia e da produção de legislação nacional, e no momento em que se fala em reformas, também se deviam questionar o que é ser-se município. O que é ser-se município. E o contexto histórico de ser-se município é da administração da justiça. Que depois, mais tarde, com as sucessivas reformas do Estado, os poderes separaram-se. Mas começou por ser o exercício da justiça ser um poder municipal. E muito bem, separou-se no Estado. Mas fará sentido hoje haver municípios onde não se administra a justiça? É uma questão que vos deixo para reflexão. Depois, em relação a uma situação agora completamente diferente, em relação aos números, temos que terem atenção, e Portugal acho que não tem tido a atenção devida à sua diáspora. E estamos a falar de uma região que tem uma diáspora imensa. Não podemos falar só dos 95 mil habitantes, porque no verão é muito superior a isso. E esses cidadãos nacionais da diáspora, que o país não tem tratado da forma adequada, porque há muitos cidadãos com sucesso, mesmo em termos empresariais, que se calhar eram úteis hoje para o sucesso empresarial também de Portugal, quando vêm passar o mês de verão a Portugal, também precisam da administração da justiça. E ela não deve estar longe. Dou aqui o exemplo do município de Chaves. Chaves tem 41 mil e qualquer coisa habitantes, mas tem 46 mil eleitores. E não há aqui eleitores fantasma, ao contrário do que muitas vezes se vê escrito na imprensa e dito. São cidadãos flavienses, espalhados pelo mundo, que preferem ser eleitores em Chaves do que no consulado A, B ou C disperso pelo território. Portanto, eles aproveitam quando vêm de férias, tiram, neste caso agora, na realidade atual, tiram o cartão de cidadão e são eleitores no seu município, no seu concelho de origem, e não no sítio onde trabalham. Daí que, reparem, 5 mil logo de diferença, ainda acrescentando luz de 0 aos 18, há um conjunto muito vasto de cidadãos que, sendo eleitores, são eleitores no município de Chaves, mas são cidadãos não residentes. Mas que, quando cá vêm, têm os mesmos problemas daqueles que lá vivem e precisam também da administração da justiça no período em que cá estão. E quantas vezes não têm devido propósito, quando os processos demoram, devido propósito para participar num processo judicial. Isto, o Alto Tâmega inteiro, em todos os municípios do Alto Tâmega, o número de eleitores é superior ao número de habitantes residentes.
Sim, senhor, é mais uma questão a registar. Nós faremos, como viram, o grupo parlamentar do PSD fará todas as diligências que tiver ao seu alcance, enfim, os senhores deputados aqui presentes. Nós, também os outros grupos parlamentares farão as suas diligências e, portanto, a democracia é feita um pouco disso. Esperemos que as nossas vozes possam ser ouvidas e que, nesse caso concreto, seja possível, enfim, fazer algumas alterações. Espero, estou convencido que vai ser muito difícil, mas a esperança é a última coisa a morrer. Esperamos que aqui os senhores deputados, nós também, faremos o possível para que... Eu só conto aqui uma história, sabe que o mundo dá muitas voltas. Nós, nas legislaturas para trás, o PS fez um acordo com o PSD para a reforma da justiça. E eu depois, o PSD achou, não o atual, achou que não podia continuar com o acordo porque o PS queria fechar tribunais. E eu depois rompeu-se o acordo porque o PS quis fechar tribunais. Agora estamos na outra fase, que é o PS não quer fechar tribunais e o PSD. Portanto, isso só para dizer, quem sabe o que é que acontece daqui a 2 ou 3 anos e veremos que voltas é que o mundo dá. Mas estou certo que o nosso trabalho e a nossa abnegação serão úteis e, acima de tudo, o que foi muito útil foi a vossa participação cívica, democrática, apresentando propostas, alternativas. Isso é muito positivo e a democracia sai ganhadora quando temos cidadãos tão interessados. Muito obrigado por terem vindo.
Obrigado pela vossa presença.